Quero convidar vocês hoje para abrirmos a Bíblia no segundo livro de Salmos. Quem não sabia, o livro de Salmos é composto de 5 livros. Nós já dissemos na primeira aula que o segundo livro começa no Salmo 42 e termina no Salmo 72. Então são 30 salmos. Eu estou desafiando vocês, além de nós estudarmos aqui, que você leia durante a semana este livro. Então leia pelo menos 30 salmos agora para a próxima semana. Você pode ler até antes se quiser, mas eu estou até propondo para você ler depois, porque você vai tendo a visão daquilo que nós estamos dizendo aqui. Vocês observaram, e eu chamei a atenção, que cada livro ele termina de uma forma idêntica. Por exemplo, o primeiro livro de Salmo, ele termina no versículo 13 do 41, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém, amém e amém. E o Salmo 72, no último versículo, versículo 19, diz: Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Então você observará que os salmos terminam sempre muito idênticos. Há uma frase final, quando eu digo salmo não, os livros terminam de uma forma evidente. Qual que é o nosso foco aqui? O nosso foco é a salvação. Por isso eu resolvi dividir esse estudo de Salmo, porque nós não temos pressa, né? Temos que caminhar. O mais importante é aprofundar e olhar os Salmos desde o ponto de vista da salvação de Deus. E sempre voltando um pouco para chegar aqui no capítulo. Eu queria que vocês observassem, antes de nós entrarmos no 42, mais um dado que eu preciso dar, esqueci, é o seguinte. Eu estou dizendo a vocês que os estudiosos têm olhado que esses 5 livros têm uma similitude com o Pentateuco. Por isso, o primeiro livro tem uma relação grande com Gênesis. Esse que vamos estudar tem uma relação grande com Êxodo. A seguir, com Levítico, com Números e Deuteronômio. É impressionante porque os escritores e os autores, eles estavam sempre olhando e relendo o Pentateuco, os 5 livros. Agora, o que impressiona nessa forma de conclusão que está sendo colocada aqui, é que quem fez essa montagem é o Espírito Santo. Então, os estudiosos, quando eles olham aqui, dizem: puxa, aqui tem tudo a ver com realidades da libertação de Deus. Esse salmo está dando essa ênfase libertadora de Deus. Deus como aquele que nos liberta do pecado. Deus aquele que nos liberta do pecado e nos dá uma caminhada de vitória no meio do deserto da vida. Um Deus que vai dizendo sim no meio dos nãos humanos, para nos mudar, para nos transformar. Então isso tem a ver com esse aspecto salvador. Mas há um fator que eu preciso retomar esse só para fixar bem. Porque este Senhor que caminha conosco neste livro de Salmos é o mesmo Senhor que aparece no Salmo 23. E o Salmo de 23 é um Salmo inteiro de salvação. Agora, o que eu quero que você observe, eu quero que você volte um pouco no Salmo 23, para olhar o seguinte: você não pode ler o Salmo 23 sem compreender o Salmo 22. E você não pode desligar o Salmo 22 sem ligá-lo com o 24. Então, esses 3 salmos, ele quer mostrar algo muito profundo da salvação de Deus para nos colocar no caminho de uma libertação toda. O que é? O Salmo 22 é o salmo que fala do bom pastor. Você diz: não. É o 23, eu digo, não, é o 22. Sabe por quê? Porque o 22 fala do bom pastor, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O 22 mostra Jesus dando a sua vida por nós. Salvação é a vida de Cristo dada por nós. O que você tem no 23 é o glorioso pastor, que no Salmo 22 alcança toda a vitória e nos tira da condenação, porque ele dá a sua vida. Ele é o Messias no 22, é o Messias que dá a sua vida. E agora, quando você chega no 23, você começa a andar naquele pastor supremo, glorioso, um pastor que vai, é um supremo pastor em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Ele é uma salvação que trabalha em todas as áreas. Porque é salvação. E o 24 é o glorioso pastor. Porque é aquele que vem, é o pastor que virá, é aquele que diz, levantai as portas as vossas cabeças para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Você tem aquele que deu a sua vida, aquele que continuou trabalhando em nossas vidas em todas as áreas no 23, e aquele que voltará gloriosamente. É impressionante isso em termos de salvação. O 22 fala do que ele fez. O 23 fala do que ele está fazendo. E o 24 diz que ele virá. Cristo. No 22, Cristo. No 23, Cristo. No 24. Então você precisa pegar esse caminho de subida, este caminho plano e esse caminho de uma subida ainda maior, né? Que dá, na verdade, é uma descida de lá para cá, né? No 22 ele desce onde nós estávamos, no 23 ele caminha onde nós estamos e no 24 ele desce para nos colocar onde ele está. Não é lindo isso? Isso é tremendo. Então você tem a salvação de Deus nos abraçando plenamente. Por isso que a hora que você ler de novo 23, leia olhando o seguinte. Leia que ele é o pastor total. Salvação total. E a salvação de Deus, ela é totalizadora em nossas vidas, e é fundamental isto para nós continuarmos caminhando nos Salmos. Por quê? Porque aqui vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, provisão total. Aqui diz que ele me faz repousar, descanso total. Aqui diz que ele leva as águas tranquilas, né? Isto é descanso total, refrigera a minha alma, refrigera o total, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, direção total. Caminhar em salvação é caminhar na salvação de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo nenhum, porque segurança total. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Coragem total. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Unção total. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Misericórdia total. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salvação total. Tudo é total aqui. Então a salvação de Deus nos abraça na totalidade da nossa vida e da nossa existência. Então, a gente tem que, quando estiver orando sempre no auxílio divino, por exemplo, no Salmo 25, vai aparecer aqui, versículo 7. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Deus é o Deus que leva a salvação para um lugar espaçoso. Você verá isto várias vezes. No capítulo 31, no versículo 8, diz assim: e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Eu afirmei isso na semana passada, é por aqui que eu quero dizer que nós temos que andar na libertação de Deus num caminho de um lugar espaçoso. Por isso que eu não posso pular uma parte que eu não deu para falar, que é o Salmo 34, porque se a salvação é um caminhar com Deus no êxodo, eu preciso entender que eu tenho que bendizer o Senhor em todo o tempo. Salvação é um caminhar do depender de Deus. Alguém disse que seria tão bom se a gente pudesse estudar capítulo por capítulo do Salmo. Vai levar um tempão, mas nós seremos curados de tudo quanto é problema, né, do passado. Isso aqui é uma clínica de Deus. Acho que foi Marília, Ricardo, fizeram lá um congresso sobre a clínica de Deus em Salmos. Eu vi lá o Jean com esse tema, né? A clínica de Deus. Acho que era isso, uma clínica de Deus, uma clínica psicológica divina, né? A ênfase que eles estavam dando era isso mesmo, a ideia de que Deus, o Salmo tem todo o caminho de cura para a alma humana. Então, nós estamos aqui olhando para esse Salmo 34. Gente, quando eu vejo o Salmo 34, eu me vejo. Eu me lembro quando eu era criança, assim, o rádio ficava falando dos problemas e da crise. Eu nasci falando que o Brasil estava em crise. Alguém era dessa época ou não? Eu nunca vi falar em um momento que eu não estava em crise, né? E o rádio ficava falando que a crise ia ser cada vez pior e tal. E eu me lembro que eu tive uma consciência, de repente, que nós estávamos num mundo em crise, né? Pelo que o rádio falou, eu acho que devia ter uns 7 anos, 8. Eu sei que eu levo um susto com aquela situação. Eu disse, o que vai ser da nossa vida? Né? E a minha mãe diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Gente, eu lembro ela falando isso assim, como se fosse uma foto nítida, como fosse agora há pouco. Parece que aquela emoção que eu estava naquele momento, aquela palavra vem que assim, não importa o nível de crise, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aí eu fiquei apaixonado por esse salmo. Então, é incrível quando aí a gente vê, né, temei ao Senhor, né? Então, eu fico olhando para a palavra e deixo que a Bíblia flua de uma forma tremenda e gloriosa. E por isso que eu olho esse texto, diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma, quer dizer, unidos, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Versículo 4 do 34. E livrou-me de todos os meus temores. Você quer saber, a maior doença, uma das maiores doenças humanas é o medo. O medo é que acampa ao redor das nações. Os pesquisadores estão cada vez mais descobrindo que o maior problema humano é o medo. Sabe por que as pessoas fazem guerra? Por causa do medo. Vai ter uma política, uma eleição americana. Sabe que todo mundo está com medo. É medo. Por que que um agride o outro? Por causa do medo. O medo destrói. O medo cria guerras. O medo adoece. O medo rouba a vida. O medo acaba com o processo imunológico do corpo. Quer dizer, o medo faz você morrer antes. Agora, minha Bíblia diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. A salvação de Deus é uma salvação que rompe o medo e você vai saindo do Egito cada vez mais. Sair do Egito é sair do Egito do medo, para o lugar de descanso em Deus. Versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E depois desafia no 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E o 9 vai mais forte ainda: temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, é uma caminhada com Deus aqui. E quando você está chegando no livro 2, que é o 42 agora, que é onde estamos entrando, você verá um lugar maravilhoso para estar. Por quê? Porque começa mostrando, então, a alma nela, por Deus, de uma forma incrível, 42, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Bem, aqui eu estou salvo, eu quero agora o quê? Caminhar com Deus. Então aqui é a libertação do Egito, eu quero andar com Deus. Versículo 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Viver a vida de salvação é ter sede de Deus. Você quer saber se você está salvo? Quanto você tem sede de Deus? Quanto Deus inquieta pelo seu espírito para você ter mais comunhão com Ele? Qual é a tua sede? Viver no caminho fora do Egito, que é o caminho já de libertação nas águas de Deus, é você olhar para esse texto e dizer assim: eu quero Deus. E tem hora que as pessoas estão brigando comigo. No versículo 3, ele chega ao ponto de dizer assim, que as pessoas muitas vezes ficam me perturbando e dizendo: onde está o teu Deus? Onde está Deus? Tem gente que está com lutas e ele acha que Deus o abandonou. Será que não é ele que abandonou Deus? Ele diz: olha, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Eu como lágrimas. Parece até contraditório, né? Ele come lágrimas e tem sede de Deus. Mas é esse o caminho. É no meio das lutas, das dificuldades, que ele está dizendo: olha, eu quero Deus. E aí ele faz algo. E aí entra uma mensagem tão bela de Martin Lloyd-Jones. Né? Martin Lloyd-Jones tem um livro chamado Depressão Espiritual. E ele trabalha com uma profundidade incrível esse Salmo 42. E ele diz algo lá que eu nunca tinha observado. Ele diz que o problema é que a alma quer falar. Mas a alma não tem que falar, tem que ouvir. E aí você diz para ela: por que estás abatido, a minha alma? Diz para o teu problema. Por que você está assim? Quer dizer, fale com o problema. Fale com o problema. Por que estás abatido, a minha alma? porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Interessante a Bíblia, né? Olha como eu vou mostrar para vocês algo aqui que é incrível, é bem científico, mas você vai ver a Bíblia. Friedrich Nietzsche, o grande filósofo contestador e contestado, ele descobriu um caminho para curar os problemas emocionais. Dizem que Freud aprendeu com ele. Ele diz o seguinte: quando você está com medo, fala com medo. Você está com depressão, fala com a depressão. Está com a tristeza, fale com ela. Manda ela embora. Nietzsche falou isso. Falei gozado. Ele não queria saber da Bíblia, né? Ele era bem revoltado com o pai. O que ele falou está aqui, ó, na Bíblia. Tem um cientista hoje americano chamado Ken Wilber. Ele é considerado uma das mais brilhantes cabeças hoje mundial. Um psicólogo, pai de uma nova teoria chamada psicologia integral. Ele tem um método muito interessante. O método dele não é 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ele diz o seguinte: pega a sua sombra, o seu problema, bota diante de você. Esse é o ponto 3. 2. Fale com o seu problema. Fale com ele. 3. Assuma que você é aquilo. Porque uma coisa é você ter problema, outra coisa é o problema ter você. Eu vi o Reverendo Jonas falar isso, agora esse psicólogo está dizendo isso. Uma coisa é você ter preguiça, outra coisa é preguiça ter você. Se você tiver a preguiça, você vai trabalhar com ela mesmo. Se ela tiver você, ela te deixa na cama. Mas o que é interessante é ele dizer: fale com o problema. E é interessante que Jesus disse: fale com a montanha. E aqui está dizendo: fale com a tua alma. Deu para entender? O problema é a gente ficar ouvindo, né? Toda a ranhetice, todos os traumas, todos os problemas. E o texto está dizendo: por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Pode não estar bom agora, mas vai ficar. Porque Deus está envolvido na minha vida e na minha história. É verdade o que você falou, inclusive com a boca cheia. E você tem que falar com todo o lábio, labial, dizendo: entendeu? Porque se você falar com fraqueza, não vai dar em nada. Né? Esse negócio de falar com meia boca não dá. Né? Então fale com convicção: por que estás abatido, minha alma? É como se você olhasse para o espelho e falasse: que cara é essa aí? Essa cara de boi sonso. Para com isso. Entendeu? E essa cara aí de deprimido? Nada disso. Pode mudar de cara. Já. Bem claro. Deu para entender? É isso aqui que está dizendo. Seu nome é coragem. Se levanta. Ainda o louvarei. E pronto. Entendeu? Então esse é o problema nosso. Tem um filósofo chamado Lavelli. Ele diz que o erro de Narciso é que ele olhou para ele mesmo e se apaixonou por ele mesmo e pensou que estava vendo ele mesmo. Ele diz assim: só tem um lugar que o ser humano é curado. É quando ele olha para Cristo. Porque em Cristo eu vejo quem eu sou. Eu sou a imagem de Deus. Um filósofo, gente, disse isso. Não é um teólogo. Cristo é imagem, é Ele que me mostra quem eu sou. Então, nele E Paulo falou isso. Contemplando o Senhor, somos transformados. Não é você olhando para você, mas olhando para Cristo. Né? É a sua imagem sendo mudada cada vez mais. Então, quando o texto diz, sinto abatido dentro de mim, aí ele diz, portanto, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. É interessante que quando ele diz que ele está assim, ele começa a lembrar de Deus protegendo, de Deus dando vitória. E essa questão do Monte Hermon, gente, quando eu olho aqui a palavra Monte Hermon, eu tive um privilégio que poucas pessoas no planeta tiveram. Eu fui no Monte Hermon. Eu vou falar por quê, porque é proibido ir para lá agora, né? Lá é uma terra minada. Ninguém pode chegar lá quase, só os palestinos. Gente, o Monte Hermon é onde nasce o Jordão. É uma montanha tão alta, mas é tão alta. Ela tem um buraco dentro. E como ela é alta, ela é cheia de gelo. À noite, ela é um refrigerador. Só que o sol lá, de dia, bate 40 graus. Aí a água que está dentro da montanha sai no pé da montanha e nasce o Jordão. Quer dizer, o Jordão é um rio que nasce no céu. Dentro da montanha e sai. A água é gelada. Você bota a mão assim, você tem que tirar que congela. É gelo. Agora você imagina, está batendo aquele sol na água gelada, aquele vapor, a água tão pura, você pode colocar e vender. Água mineral perfeita. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, aqui deve ter sido o céu, porque não é possível. Aqui, acho que... Aqui que tinha que ser do Jardim do Éden, porque eu nunca tinha visto algo tão fantástico e fenomenal. E ele está dizendo, eu estou lembrando um Monte Hermon, porque Deus é o Deus que sacia toda a nossa sede. E o Rio Jordão nasce ali no pé do Hermon, ele vem e atravessa Israel inteirinho e morre onde? No Mar Morto. Termina no Mar Morto. É o único rio que tem. Israel é esse. É um milagre. Dia e noite, derramando água. Que coisa impressionante isso. Então não tem jeito de não lembrar disso quando leio a Bíblia, porque está escrito aqui, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Versículo 8, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Eu caminho com a tua misericórdia o dia inteiro. E à noite, está comigo um cântico. Veja, ele que briga com a alma, dizendo, estás abatido a minha alma, ele está aprendendo um segredo, o meu Deus é o Deus do Monte Hermon. É o Deus que sacia a sede de uma nação. Por isso, a minha alma tem sede, é de Deus mesmo. Eu quero abraçar Deus, eu quero me envolver em Deus, eu quero mergulhar em Deus, eu quero mais de Deus. Aí depois ele pergunta de novo, estão me perguntando onde está o teu Deus, e eu estou perguntando, por que estás abatido a minha alma? Versículo 11, por que te perturbas dentro de mim? Para! Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, e Deus, meu. Gente, que esse salmo é demais. Ele é atual para nós, para sempre. E salvação é nós caminharmos neste viver com Deus. E aqui o salmista vai, olha, prosseguindo, Ele está falando dos desejos que ele tem. No versículo 2 do capítulo 43, ele diz assim: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Veja, Deus é o Deus que é minha fortaleza, mas ele também é o Deus da minha fortaleza. Na minha fortaleza eu tenho um Deus. Eu vou viver na fortaleza, onde Deus é Deus para mim. No versículo 4 ele mostra um segredo: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Deus é a minha alegria. E aí ele pergunta de novo: por que estás abatido em minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, ele é meu auxílio e o meu Deus. Deus é minha alegria, Deus é a fortaleza da minha alma, Deus é o Deus da minha fortaleza. Salvação é um caminhar com Deus nessa dimensão totalizadora, gente. E aí ele continua: veja, eu saí do Egito, estou andando agora já pelo deserto. Eu estou andando por situações que as pessoas andam perguntando. As pessoas querem, muitas vezes, estar livre de todas as situações. Mas o salmista está dizendo que o mais importante é caminhar com Deus. Eu tenho que voltar àquilo que eu disse semana passada para afirmar bem. Deus não promete libertar você do problema, mas no problema. Mesaque, Sedraque e Abedênego não foram libertos da fornalha, mas foram libertos na fornalha. Se você estiver firmado sob a rocha, vai vir chuva e tempestades, igual se você estivesse na areia. A diferença não está na ausência de lutas. A diferença está no fundamento que te dá firmeza no meio das lutas. Isso aqui é para nós um alento, porque Deus está caminhando conosco. Esse apelo para o auxílio divino que aparece neste salmo, veja, é um caminhar com Deus. Eu estou falando para vocês de novo, no capítulo no 44, tu és o meu rei, versículo 4. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Ele está invocando no meio das lutas, das dificuldades, dizendo: Deus, tu és o meu rei, o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor é soberano, ordena a tua vitória. Ordena a vitória do teu povo, da tua promessa, do teu pacto. Não é isso que ele está dizendo: ordena a tua vitória. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que levantam contra nós. Ele está dizendo: olha, Deus é a chave da vitória. Então, esse é um salmo para dizer que no meio das lutas, Deus ordena a vitória. No versículo 17, eu chamo a atenção para um versículo, estou chamando só a atenção de alguns pontos para a gente caminhar, mas olha, você depois tem que ler isso com mais ênfase, mas se você quiser, vai anotando esses que eu estou falando. 17, tudo isso nos sobreveio, está falando de lutas, problemas, entretanto, não nos esquecemos de ti. No 18 diz: não se tornou atrás o nosso coração, nem se desviar os nossos passos dos teus caminhos. Ele está dizendo, sabe, nós não vamos esquecer de Deus. No versículo 20 diz: se estivéssemos esquecido do nome do Senhor, nosso Deus. Então ele está dizendo o seguinte: não abra mão de caminhar com Deus no deserto da sua vida. Então ele aqui está falando das lutas. Há momentos que ele diz assim no versículo 25: pois a nossa alma está abatida até o pó. E no versículo 26 ele diz: levanta-te, Senhor, e socorre-nos por amor da tua benignidade. Sabe, ele não reclama de Deus. ele enfrenta situações caminhando com Deus. E aí, em vez de falar, esse é o problema do deserto, porque o problema do deserto nas lutas, eles começaram a fazer o quê? Começaram a murmurar. O grande problema do deserto foi a murmuração. E vocês vão ver quando nós chegarmos no livro ligado a Números, grande problema é a murmuração. Aí nossas palavras não são as palavras corretas. Nós temos que tomar cuidado no caminhar com Deus, o que nós falamos. O que nós falamos é muito importante. O problema da queda foi que Adão e Eva começaram a falar o que a serpente disse e não afirmar o que Deus disse. Então, nossa boca tem que ser abençoada. No versículo 45, começa a mostrar desse amor da noiva para o noivo, capítulo 45. Olha, é um cântico de amor. E deveria ser a nossa vida com Cristo, a nossa vida em Deus, a nossa vida de salvação é um cântico de amor. Olha o que diz o texto. De boas palavras transborda o meu coração. Eu pergunto, é isso mesmo? Ou de más palavras transborda a minha boca? Você tem que olhar a semana toda. De boas palavras transborda o meu coração. A boca fala do que está cheio, o coração. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. É? O que falamos? O que as pessoas falam? Gente, tem gente que só fala lixo. Abre a boca, só fala besteira. De vez em quando eu vejo umas entrevistas, eu falo, poxa vida, mas é, não dá para assistir não, isso aí é lixo demais. A língua é língua pornótica. Né? Olha o que o texto diz, a minha língua é como pena de habilidoso escritor. E aqui começa a falar da graça. Eu acho tão lindo esse texto, olha, versículo 2 diz, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. A graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Gente, é tão belo esses textos. No versículo 4 diz, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. Proezas. Versículo 7 diz, amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Esse texto você vai encontrar em Hebreus. Está falando de quem? De Jesus. Jesus foi ungido com óleo de alegria como nenhum outro. E essa bênção do óleo da alegria é um óleo da alegria que deve estar em nós. Ele diz, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa, plena. Senhor, tu és a habilidade do meu coração. Escreve no meu coração as poesias do teu coração. Habilidade no que falamos. E assim nós entramos, falando a coisa certa, no lugar seguro. O que é? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, caminhar com Deus no meio das lutas é o capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente. Bem presente. Bem presente. Bem presente. Na angústia. Deus não está ausente. Nós temos que aprender a caminhar com Deus. Gente, eu encontro pessoas que foram mal formadas, porque falta na igreja, ou falta viver na igreja o evangelho, aí eles me escrevem reclamando da ausência de Deus nas suas vidas. E falam cada coisa que... E faz anos que estão em igrejas por aí. Acho que ninguém dá a resposta, ele acha que eu consigo dar a resposta e diz, olha, está aqui na Bíblia. Aqui na minha Bíblia diz que Deus é socorro, bem presente, na angústia, não é bem ausente na angústia, é bem presente. Aí eu fico perguntando se essas pessoas estão caminhando com Deus mesmo ou é com outro Deus. Aí eu tenho que usar um que um teólogo disse, Deus é totalmente outro, não é o que o pessoal anda falando, há um Deus que é totalmente outro, é o Deus daqui da Bíblia. O Deus da Bíblia é bem presente na angústia. Eu estou começando a perguntar se o que as pessoas estão pregando e vivendo, será que é o Deus da Bíblia? Que Deus é o que eles falam que creem? Qual? É esse aqui? Esse aqui é bem presente na angústia. Ele é meu refúgio, fortaleza. Nota que ele não está dizendo que não tem angústia. Ah, o Deus que é verdadeiro não dá angústia. Ensinar o outro daqui da Bíblia diz que que ele é presente na angústia. Quer dizer, angústia você vai ter, luta você terá. Mas tem uma coisa, você tem Deus com você. O barco que Jesus estava dormindo, a tempestade veio. Não aconteceu assim, não, a tempestade hoje não vai dar porque Jesus está no barco, nós vamos ter que amaciar a situação aí. A tempestade não falou com ela, não, hoje não. Hoje Jesus está lá. Teve tempestade do mesmo jeito. É aí que deu valor para a presença dele. Cristo no barco não ausenta a tempestade. Aí que valoriza a tempestade e a presença dele. Com Cristo no barco, quem conhece aquele corinho da nossa infância, com Cristo no barco, é da tua época, hein? Da tua época. Com Cristo no barco vai tudo? Muito bem, garanto que você lembra, né, Sônia? Cantava todo domingo, né? Com Cristo no barco, vai tudo muito bem e passa o temporal. Passa o temporal. Qualquer hora, precisa pegar essas canções aí, pegar um grupo, cantar só essas antigas para a gente lembrar, né? Só corinho da nossa época. Acho que garanto que vem todo mundo para cantar. Você vai ver o pessoal cantando com mais ênfase, com Cristo no barco, vai tudo muito bem e passa o temporal. Garanto que o Moisés vai cantar para valer, né? Não é isso? Hã? Dormindo ou não, vai tudo muito bem, porque a diferença é que ele está no barco e passa o temporal. Quem é dessa época aí deve ter gostado do que eu falei aqui agora. Não sei se os mais jovens sabem que música é essa, depois vocês pedem para eles cantar. Todo mundo sabe de cor isso, né? Isso tá no DNA do pessoal de escola dominical. E passa o temporal. É bonito porque essa parte é muito bonito. E passa o temporal. Quer dizer, não está isento de temporal. Então, esse texto está dizendo para nós que ele é socorro bem presente nas tribulações. Quer dizer, haverá tribulações. Socorro bem presente nas tribulações, nas angústias, nas tribulações. Versículo 2, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ou pode ter terremoto. O pessoal está morrendo de medo aí que diz que vai ter um terremoto que vai abalar o Nordeste. O texto já está dizendo aqui, ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Quer dizer, as placas submarinas em movimento têm o tsunami, está escrito aqui, não temeremos. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele pega você e coloca no outro território e te dá memórias em Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Lá não tem terremoto. Há uma cidade em Deus, um lugar de descanso em Deus, um lugar espaçoso em Deus, que não há terremoto. Deus ajudará desde a antemanhã, quer dizer, antes de chegar a manhã do problema, Deus já resolveu. Blama nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que as solações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. E aqui a palavra mais bonita, hein? Aquietai-vos e vede, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem já leu Corrie ten Boom? Nós fomos lá no museu de Corrie ten Boom, próximo a Amsterdã. Você foi lá também. Quando as bombas começaram a cair sobre Amsterdã, na Holanda, na Segunda Guerra Mundial, a Corrie ten Boom, uma menina jovem, tentou esconder embaixo da mesa e a tia dela, bem tranquila, lendo a Bíblia, disse: tia, onde é mais seguro a gente ficar? Ela disse: só está um lugar seguro. É você estar dentro da vontade de Deus. É o único lugar que é seguro. Eu quero dizer para você uma coisa: só tem um lugar seguro para viver. Dentro da vontade de Deus. Não há outro. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Olha, o texto quer dizer isso. O Senhor do Exército está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há uma crise mundial, de novo. Cada vez os reinos se abalam. Mas você tem que meditar na palavra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Gente, isso daqui é calma. Uma vez eu li um livro, queria até lembrar o nome desse livro, foi tão lindo, é um psiquiatra que escreveu, né? Psiquiatra americano. Ele dava os remédios de psiquiatria e colocava embaixo, ler o Salmo, colocava uma hora 23, outra hora 46, três doses diária. Colocava na receita. Interessante, né? Se não tomar esse aqui você tem que tomar todo dia. Era um comprimido de Deus. Um comprimido divino. Né? Puxa, eu precisava uma hora lembrar desse livro, o nome. Mas é muito interessante porque ele trabalha, é um psiquiatra que escreve sobre os salmos. E ele colocava na receita. Diária. Tome todo dia. Né? E para criança, dá meio comprimido. Meio salmo. E ele vai pegando: o Senhor dos Exércitos está comigo, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está conosco. E aí começa a falar que Deus é o rei da terra. Queridos, nós temos que caminhar com Deus aqui, ó, 48, grande o Senhor e muito digno de ser louvado. E aí nós começamos a caminhar com Deus. E o capítulo, uma vez eu li um texto também de alguém que disse que quando você estiver abatido, ligue para o telefone de Deus. É, mas eu não sei o telefone de Deus. Então pega aí, anota o número. Número 5015. Tá, 5015. Gravou o número aí do telefone de Deus? Então leia, veja aí o número do telefone de Deus. 5015. Pode ligar. Esse é o número. Né? Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Pegaram? Esse é o número do telefone de Deus. 5015. Nunca mais você vai esquecer. No dia, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Né? Passa para as pessoas esse número. Né? Esse é o WhatsApp divino. Né? Invoca-me, eu te ouvirei, eu te livrarei e tu me glorificarás. Versículo 23 do 50 diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Aqui é o único sacrifício que a Bíblia diz, né? Sacrifícios de louvor. Alguém diz, não, Deus não aceita sacrifício, só tem um sacrifício que ele aceita, hein? Ações de graças, louvor. Por quê? Porque você tem tudo para você reclamar, em vez de você reclamar, você oferece ações de graça. O diabo não entende isso, porque o diabo diz assim, amaldiçoa Deus e morre. Está vendo? Deus está ausente, reclama bastante, você tem direito. E aí você diz, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Senhor, as coisas estão difíceis, mas tu estás no trono. Eu te adoro pelo que tu és. Senhor, esse mês complicou as coisas, mas nós te adoramos. Oferecemos sacrifícios de ações de graças, de louvor ao teu nome. Esse me glorificará. É o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. É impressionante, né? Isso é um viver no deserto agora, mas é um viver de ações de graças. E aí aparece algo que você erra, você peca, você falha. E aí aparece um dos textos mais impressionantes da Bíblia, que é o Salmo de Confissão de Davi. E Davi, no meio das suas lutas e pecados, versículo 3, ele diz do capítulo 51, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. E Davi diz assim, sabe, Senhor, eu aprendi uma coisa, versículo 6, eis que te comprases na verdade do íntimo. Gente, a verdade do íntimo é você ser autêntico dentro de você. É aquilo que está dentro, a verdade do íntimo. E no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Lá no fundo o Senhor sabe que eu quero Deus. No fundo o Senhor sabe que eu errei, que eu pequei, que eu falhei, Senhor, mas eu quero Deus. Essa é a verdade do íntimo. Você vê, o pecado de Davi foi tão terrível que se Davi pudesse pegar nossa Bíblia, ele ia mandar tirar fora algumas páginas dela. Né? Mas Deus registrou. O homem segundo o coração de Deus cometeu pecados terríveis. Mas ele ensina para nós algo, sabe? Ele diz, Senhor, o Senhor ama a verdade do íntimo. Versículo 7, purifica que com hissopo e ficarei limpo. Só o Senhor pode me curar. Isso é graça. Só Deus pode curar de mim mesmo. Olha o que ele diz. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Versículo 8, faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Senhor, até meus ossos estão precisando de cura. Apaga as minhas iniquidades. E aí ele faz ele escreve algo que a Bíblia não podia existir sem esse versículo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só Deus pode criar um coração puro. Muda o meu coração. e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus trabalha na intimidade do meu ser. Eu quero um espírito inabalável. E Davi, você vê, ele se tornou um assassino, gente. O espírito dele não era inabalável. E ele descobriu que o caminho de Deus é o único que pode levá-lo a ter um espírito inabalável. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês, eu tenho uma mensagem em cima disso, um dia eu preciso pregá-la de novo. Chama-se espírito inabalável. O que é ter um espírito inabalável? Tenho saudades dessas mensagens. O espírito inabalável, Deus trabalhando em nós com profundidade. E em versículo 12 ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Ele não está dizendo aqui que ele perdeu a salvação. Ele está dizendo, restitui-me a alegria da tua salvação. O que ele perdeu foi a alegria da salvação. E sustenta-me com espírito voluntário. Isso é, muda a minha vontade. A minha vontade tem que ser alinhada com a tua vontade. Entenderam isso? Gente, essa é uma coisa belíssima. E no versículo 15 ele diz, abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. Ele está dizendo, Senhor, se o Senhor fosse culto, que o Senhor quisesse, eu faria um culto e mataria um mundo de animais e te sacrificaria. Se o Senhor quisesse isso, quem pode fazer mais do que eu? E não te agrada de holocaustos. Ele está dizendo que o Senhor gosta da verdade do íntimo. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor quer que eu tenha um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito, não desprezarás a Deus. É você chegar para Deus e dizer, Deus, tem misericórdia. É. Gente, caminhar com Deus é caminhar permanentemente com esse espírito voluntário a Deus. E outra coisa, no 52 fala que o problema é que você não pode confiar nas riquezas. O versículo 7 diz, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, eu sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Minhas raízes estão em Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Eu vou viver e depender de Deus sempre. 54 diz, escuta, ó Deus, a minha oração e dá-me ouvidos à minha oração. O versículo, no capítulo 55, 16 diz, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. E ele diz como que deve orar, à tarde, pela manhã, e ao meio-dia farei minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma em paz. No versículo 19 diz, Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade. E o versículo 22 diz, confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Quem diz amém? E o versículo 50, no capítulo 57, versículo 7 diz, firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entarei louvores. Desperta, ó minha alma. Olha, agora a alma está ouvindo. Lá eu disse para ela calar a boca de reclamar. Então, olha só. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Sabe o que é quero acordar a alva? Eu vou acordar cedo para orar. Quero acordar a alva. O sol vai nascer, sim, mas eu quero acordar a alva. Eu quero ser como um galo cantor, né? Lembra a piada do galo cantor? O galo, alguém perguntava, por que o galo canta cedo? Aí eles falaram no galinheiro, porque ele que acorda o sol está dormindo. Quando ele canta, aí o sol nasce. Acho que um dia ele dormiu e esqueceu de cantar. Aí descobriram que não era isso, né? Mas o fato é o seguinte, aqui está dizendo, eu quero acordar a alva. Ele está dizendo, eu acordo antes do sol, porque existe um sol que me acorda mais do que aquele ali. Deus me chamando para ele. Que coisa linda, né? Que salmo belo esse. Quero acordar a alva. O verdadeiro sol é o que me acorda. Essa intimidade com Deus. Por isso, ele diz no versículo 9, 59, pois em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Versículo 3 do 63 diz, a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Feche os olhos, vamos orar. Pai, faça resplandecer sobre nós o teu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Responde-nos, Senhor, da riqueza da tua graça, como diz o Salmo 69, pela riqueza da tua misericórdia. Em nome de Jesus, para a tua glória oramos. Abençoe o teu povo. Até a nossa velhice, nós queremos te adorar e temos declarado a glória do teu nome. Bendito para sempre o teu glorioso nome e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém.